E nós, irmãos, vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, até o versículo 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém? Oremos. Louvado seja o Senhor por tua santa e bendita palavra. Ó Deus, continue a falar conosco, usa o pregador, de modo que ele seja fiel à tua palavra, de modo que ele exponha a tua palavra com a autoridade que vem do Senhor e com a ousadia que vem do teu Santo Espírito. Auxilia o teu servo, auxilia também a tua igreja, a que ouça o sermão de modo atento, temente e reverente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente nós queremos desfrutar de dias pacíficos em nossa vida. Ninguém procura perseguição ou angústia, ninguém procura problemas. Nós, como crentes, também, ou pelo menos não deveríamos fazer isso. Mas se quisermos viver como o apóstolo Pedro ensinou também, todo aquele que quer viver justa e piedosamente enfrentará perseguição, enfrentará injúria, enfrentará lutas. O caminho daqueles que querem viver de modo fiel não é um caminho repleto de flores. Pelo contrário. É um caminho difícil, espinhoso, angustiante. Mas o apóstolo Pedro quer encorajar os irmãos que justamente estavam vivendo isso, que, de certo modo, é bastante distante da nossa realidade. Os crentes a quem Pedro escreve a sua carta, eles estavam sendo ameaçados de morte. E alguns até foram mortos. A vida daqueles irmãos estava em risco caso eles quisessem servir ao Senhor de todo o coração. Deste modo, irmãos, o apóstolo Pedro encoraja aqueles irmãos a como viverem em meio à perseguição. O apóstolo Pedro ensina aqueles irmãos sobre como eles poderiam viver enquanto estivessem rodeados de inúmeras perseguições. Ele ensina que aqueles irmãos deveriam ter um viver exemplar, nós já vimos isso. Eles deveriam viver em santidade diante do Senhor. Eles deveriam viver com todo amor. Eles deveriam entender a necessidade de viverem uma vida exemplar diante das autoridades. Uma vida exemplar aos que, prestando serviço àqueles que fossem os seus líderes, os seus chefes. Por fim, vivendo uma vida exemplar no lar e na igreja, na comunidade. Agora o apóstolo Pedro quer encorajar aqueles irmãos a que, ainda que vivendo assim, fossem perseguidos como eles deveriam viver de modo encorajado, diante do Senhor, encarando o sofrimento sem medo e agindo em todo o tempo. Quando nós pensamos na igreja perseguida, e eu disse que essa realidade está um pouco distante da nossa, devemos olhar para homens como Richard Umbrand. Ele escreveu um livro muito famoso, vocês só encontram em sebo, não, pelo menos eu acho que não é comercializado mais. Mas o livro tinha o título Torturado por Amor a Cristo. E Richard Umbrand foi um dos pastores que foi duramente torturado a fim de que negasse a fé. Ele não perdeu a vida, continuou vivo e escreveu esse livro como testemunho na Rússia comunista, e ele chamava aquele período de a cortina de ferro. E o tempo todo as pessoas queriam forçá-lo a negar a fé, mas ele viveu de acordo com o texto que acabamos de ler. O apóstolo Pedro ensina que os crentes, então, quando forem perseguidos, não por qualquer coisa, mas por causa da justiça, por causa do Evangelho, por causa da fidelidade a Cristo, eles deveriam entender que aqueles que o maltratassem eram pessoas maldosas. Ele diz no versículo 12, a questão lógica é: quem vos maltratará ou quem há de vos maltratar se vocês forem zelosos do que é bom? Naturalmente, ninguém persegue aquele que faz o que é certo, aquele que faz o que é correto, aquele que tem um exemplo de vida para todos. Ninguém persegue. E o apóstolo Pedro quer ensinar que, ainda que eles venham a sofrer, eles precisam entender que o sofrimento imposto por estes homens é um sofrimento que vem de pessoas maldosas. Pessoas maldosas. Por isso o apóstolo Pedro diz: ainda que vocês venham a sofrer, excluindo a possibilidade de uma vida sem sofrimento, ainda que, embora a vida não seja sofrimento o tempo todo, a vida de algumas pessoas, poderemos enfrentar diversos sofrimentos. Talvez alguns em uma escala maior e outros em uma escala menor. Todos enfrentarão sofrimento. Aqueles que quiserem viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra, enfrentarão sofrimento. E Pedro diz: ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês devem então considerar isso como sendo uma bem-aventurança. Que é isso, Pedro? Você quer que eu enxergue o sofrimento como algo bom? Você quer que eu me considere bem-aventurado, muito feliz, quando for perseguido? É isso mesmo? Sim. E as palavras de Pedro estão firmadas na convicção de que todo crente genuíno tem, que todo crente genuíno tem, de que Cristo estará sempre com ele enquanto sofrer. O apóstolo Paulo, se observarmos a pessoa e a figura do apóstolo Paulo, nem sempre veremos o apóstolo Paulo em uma colônia de férias. Não estou dizendo que colônias de férias é pecado. Mas nem sempre vamos encontrar o apóstolo Paulo assim. Pelo contrário, na maior parte das vezes vamos encontrar Paulo preso por pregar o Evangelho ou apanhando, correndo de cidades por causa do Evangelho, em um ambiente nada confortável. Ele disse que levava no corpo as marcas de Cristo. Ele apanhou, foi surrado, perseguido e finalmente morto por causa do Evangelho. E como Paulo se apresenta a nós? Triste? Murmurando? Reclamando? Reclamando da vida? Reclamando de Deus, da igreja, do Evangelho? Não. O Paulo que nós encontramos É o Paulo de Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim em abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Este é o apóstolo perseguido por causa do Evangelho. Totalmente encorajado pela palavra de Cristo. Totalmente encorajado pelas promessas de que Cristo não abandonaria aqueles que sofressem por causa do Evangelho. Jesus disse: felizes são vocês, no texto que nós lemos em Mateus 5, 11 e 12. Vocês são felizes quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a respeito de vocês. Alegrem-se, exultem, sintam alegria extrema, porque grande é a recompensa que os espera no céu, porque vocês devem se lembrar que assim também foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. A tradição diz que os profetas, e nós conhecemos que muitos profetas, a escritura diz que alguns foram até cerrados ao meio, por causa do amor a Cristo. O próprio apóstolo Pedro, agora sim, segundo a tradição, quando estava saindo da cidade de Roma, por causa que ele reconheceu que seria morto, diz a tradição que Pedro foi confrontado por Cristo e retornou à cidade e foi lá crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que jamais seria digno de ser crucificado como seu Senhor e pediu para que virassem ele de cabeça para baixo. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, na sua última carta a Timóteo, ele escreve dizendo: eu já estou sendo oferecido por libação a Deus. E nós não vemos estes homens derrotados, cabisbaixos, dizendo: o Evangelho fracassou, a palavra de Cristo fracassou, Jesus fracassou. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. E agora vou em encontro à coroa que me está preparada. Esta era a certeza do apóstolo Paulo. Ele não estava abatido porque seria morto por causa de Cristo. Não. Por isso, irmãos, o apóstolo Pedro diz: não sintam medo, no versículo 14. Não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. E nós não sabemos que tipo de ameaças eram essas, mas certamente eram ameaças de morte. Quando eu disse que a nossa realidade está bastante distante da dos destinatários a quem Pedro escreve a sua carta, é porque nós não somos cotidianamente ameaçados de morte. Sofremos outros tipos de ameaças, mas não de morte. E como deveríamos reagir diante delas? O apóstolo Pedro ensina: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiquem alarmados, nem fiquem assustados. Antes de vocês ficarem assustados e abatidos, e aqui o apóstolo Pedro, ele ensina o crente a não ser paralisado pelo medo. Em lugar de vocês ficarem alarmados, amedrontados, paralisados, santifiquem a Cristo, o Senhor, em vosso coração. A ideia de Pedro aqui é citar o texto de Isaías capítulo 8, eu quero que você abra Isaías capítulo 8, quando Israel estava constantemente sob ameaças dos inimigos vizinhos. E Isaías escreve para encorajá-los. Nós sabemos, irmãos, que os cercos, eles não eram nada animadores. Em um dos cercos, o povo de Israel ficou um longo período sem comida e água. E o desespero foi tão grande que uma mulher combinou com a outra de matar o filho num dia para comer, para não morrerem de fome. E no outro dia o combinado era matar o filho da outra mulher, que ambas fizeram acordos. Isso é de causar terror. Como pode tamanha atrocidade? E o rei de Israel disse, como pode isso em Israel? Nunca vi tamanha coisa. E Isaías escreve para o povo dizendo, não se amedrontem. No versículo 12, veja, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. O que Pedro diz lá, a Cristo santificai. E Isaías diz aqui, ao Senhor dos Exércitos santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso espanto. O que que Pedro quer dizer ao citar o texto de Isaías aqui? Ele ensina que nós, como crentes, não devemos, quando o nosso coração é santificado a Cristo, nós não devemos temer a homens. É isso que Pedro quer dizer aqui. Jesus disse, não tenham medo daqueles que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer a vocês. Mas eu lhes direi a quem vocês devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a estes vocês devem temer. Santificar a Cristo no coração é não sentir medo de homens e ter a palavra de Cristo reinando em nós. Diante disso, meus caros irmãos, eu quero que vocês pensem sobre as perseguições que vocês têm enfrentado por causa da verdade, por se posicionarem como crentes, por se posicionarem ao lado da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. Que tipo de perseguição vocês têm enfrentado por isso? Que tipo de oposição vocês têm enfrentado por isso? A pergunta é, isso tem trazido medo ao seu coração? Ou você confia em Cristo e nos ensinos de Cristo? Se você assim fizer, você poderá agir de modo coerente com a fé. E Pedro diz, o modo mais coerente de agir em meio à perseguição é, primeiro, santificando a Cristo, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando estamos amedrontados, não conseguimos proclamar o Evangelho, proclamar a esperança. E a ideia aqui de Pedro é, defendam no grego. A ideia é, defendam a fé enquanto vocês estiverem sendo perseguidos. Não abandonem, não arredem o pé, continuem firmes, defendendo a fé, ainda que isso traga a você duras perseguições. Nós vemos que os crentes, eles eram chamados, os crentes do primeiro século, diante dos reis, diante das autoridades. E notem, irmãos, a coragem de Estevão diante das autoridades judaicas. Ele pregou o Evangelho em Atos capítulo 7, falou de Cristo. E a raiva daquelas pessoas era tão grande que diz o texto que elas rangiam os dentes de tanta raiva de Estevão. E o apedrejaram até a morte. E este